dia 15, terça-feira, 15 de novembro, nós estaremos lembrando a proclamação da República, comemorando a República que foi proclamada em 1889, não muito popular, já que foi comandada pelas Forças Armadas, Marechal Deodoro da Fonseca, mas o período republicano no Brasil, que se estende até hoje, teve idas e vindas, ditaduras, do início a República coronelista. Será que estamos vivendo o melhor momento da República? Esta pergunta eu vou transferir para o historiador João Laércio Lopes Leal, que está aqui comigo. Professor João Laércio, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Estamos vivendo a melhor fase da República, professor?
Olha, Gilson, essa pergunta não é muito fácil de responder. Mas eu diria que nós vivemos um momento bastante interessante no que diz respeito à participação das pessoas quanto aos seus direitos. Não só constitucionais, mas também no dia a dia, no cotidiano. Nós temos várias instâncias hoje em dia, como o Ministério Público, a própria promotoria, sindicatos, entidades, onde o cidadão pode levar as suas reivindicações, as suas angústias, os seus problemas. Então, eu acredito que é um momento bem interessante que a República Brasileira vive, até por uma série de verdades que estão vindo à tona, com a participação da própria imprensa também, né? E essa liberdade de expressão é, sem dúvida nenhuma, um dos caminhos que a gente deve apoiar.
Agora, o cidadão, o senhor falou que é difícil avaliar se estamos vivendo o melhor momento da República. O cidadão melhorou?
Olha, eu acredito que por esses canais de expressão que nós já citamos e também por uma lógica histórica que é a das experiências anteriores, que no Brasil, politicamente falando, não foram muito interessantes, porque a gente viveu períodos ditatoriais, períodos de obscurantismo, onde não podíamos nos expressar, eu acredito que esse é um momento especial, é um momento diferente e que nós devemos realmente trabalhar para que ele seja o nosso, se não o melhor momento, pelo menos aquele mais participativo, que haja mais interesse popular defendido.
Estou conversando com o professor João Laércio Lopes Leal, estamos falando sobre a República. E professor, tem um ouvinte nosso aqui, o Barbosa, ele falou que na Primeira República o voto era livre. E ele quer saber a opinião do senhor. O senhor considera que o voto livre seria uma saída para ampliar a democracia? O voto livre é uma atitude democrática?
Eu acho que o voto livre, ele é um sinal de amadurecimento. Eu acredito que a gente possa, dentro da reforma política que o Congresso vem protelando há muito tempo, uma das questões que é um tabu para os próprios políticos acostumados com isso é a questão do voto livre, da eleição livre. Ou seja, vota aquele que quer. É um voto facultativo. Eu acredito que esse é um dos primeiros passos para o aprimoramento, né, para o aperfeiçoamento da livre democracia, da livre expressão. O cidadão, ele vota se quiser, se ele assim bem entender. Eu acho que o Brasil já tem as condições suficientes, maduras, essa pelo menos é a minha opinião, de que o voto livre é um dos caminhos, sim.
Agora, professor, eu queria explorar um pouquinho mais a sua opinião sobre o voto. Acompanhar o meu ouvinte, Barbosa, e fazer o seguinte questionamento com o senhor. Nós temos hoje na população brasileira, por mais que o voto seja obrigatório, uma despreocupação em relação à escolha da liderança pública. Nós tivemos um grande número de pessoas que justificaram o voto. O voto é obrigatório, mas uma grande parte acaba justificando não ir votar. Durante a Primeira República, as pessoas não iam votar quando estavam na cidade porque iam curtir o feriado do dia 15. As eleições eram a parte delas no dia 15. O senhor considera que quem vai votar será o bom cidadão consciente? Ou talvez aquele que queira vender o voto vá votar e quem esteja desacreditado da política vai curtir o feriado?
Olha, eu acredito que esse é um fator a ser considerado. Claro, existe todo um comportamento cultural do brasileiro que não é direcionado muito para a participação cívica, até porque ele foi obrigado durante muito tempo a fazer esse tipo de ação. E isso levou até uma rejeição com o passar do tempo. Mas eu acredito que mesmo que pessoas que fiquem, digamos, confortáveis e acomodadas e não queiram votar, mesmo assim, eu acredito que o saldo é positivo. A participação daquelas pessoas realmente conscientes, que sentem a necessidade de expressar através do voto, eu acho que ela acaba superando esses acomodados que vão se omitir ou então fazer propaganda do voto nulo, cancelado, voto em branco ou coisas do gênero. Eu acredito que esse é um dos caminhos e o saldo ainda é melhor do que o outro.
Professor Jolé, esse dia eu vi na para-brisa de um carro um adesivo dizendo assim, né? Nós estamos vivendo a democracia corrupta e saímos de uma ditadura autoritária. A nossa democracia é mais corrupta que a ditadura? Ou seja, a corrupção no Brasil nunca esteve tão em alta ou a corrupção sempre esteve no mesmo nível? Só que agora a gente está sabendo.
Pois é, eu acho, por exemplo, Gilson, que aí vem uma questão que nós citamos anteriormente, que é a participação da mídia, da imprensa, particularmente, nesse processo de democracia. Falar que os governos militares não eram corruptos, isso é uma grande falácia. É uma grande simplificação da história. Os governos militares foram, sem exceção, cometedores de ações corruptas, ações lesivas ao governo e à própria população. No entanto, hoje, a gente tem uma transparência maior. A gente percebe que a corrupção ainda continua. Mas você jogar no antagonismo de que o governo militar era honesto e o governo democrático é corrupto, é cair numa simplificação muito perigosa, porque a corrupção existe no Brasil desde que ele foi descoberto, desde o tempo colonial. O que cabe a nós é, dentro do nosso momento histórico, denunciar isso e tentar mudar as coisas.
E o senhor acredita que está mudando?
Eu acredito que, de certa maneira, sim. Não na velocidade que eu gostaria, da forma como deveria ser. Mas eu creio que há sinais, há acenos de uma mudança, primeiro, de conhecimento do que está ocorrendo nos subterrâneos do poder e, segundo, pela própria participação e ação de instâncias e de pessoas comprometidas com o país.
Professor João Laércio, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson.